Luís, boa noite. No ar, mais um programa Noites de Domingo, o nosso programa de todo final de domingo. Um programa editado e apresentado por Filipe de Souza, no ar todos os domingos pelas Rádio Web Cultura Online Brasil e pela Ciber Rádio Internacional Lusófona. Boa noite a todos, com os votos de uma boa semana para todos nós. E realmente há muito faz tempo que o que mais se tem ouvido falar é em moral, ou então na falta dela, tá? E na importância também de uma boa qualidade de educação. Assim, amigos, a palestra de hoje irá versar exatamente sobre isso, né? Porque muitos me cobram. Irá versar sobre moral e educação. Nós não queremos de forma alguma, pelo amor de Deus, que entendam estas minhas colocações como um sermão, né? Já que a intenção é tão somente a reflexão. E a partir da constatação de que a moral realmente é um dos mais discutidos e polémicos temas da sociedade contemporânea, eu tenho vindo a observar uma relação entre a visibilidade do debate moral e a gravidade das práticas imorais. E a nossa tentativa, na tentativa de encontrar caminhos que conduzam à mudança dessa realidade, que eu desenvolvo o argumento de que os problemas morais, eles não se restringem tão somente ao comportamento desse ou daquele grupo social, desse ou daquele indivíduo, mas que eles se encontram intrinsecamente relacionados às tradições, aos costumes e aos valores que constituem realmente o ethos histórico-cultural da sociedade. Por isso eu entendo que a superação da barbárie moral, ela não pode ser alcançada mediante intervenções e sanções tópicas, sanções locais, sanções superficiais, mas que é necessário sim um repensar amplo e corajoso dos arquétipos da nossa cultura, isso no que se refere aos conceitos de cidadania, de democracia, de justiça social e também de espaço público. E eu defendo a tese que a educação moral, para além da tradicional disciplinarização, ela deve se concentrar, ou se centrar, melhor dizendo, na formação dialógica do sujeito moral, tendo como escopo a virtude da justiça. E neste ano de 2014, o brasileiro cumpriu com mais um dever cívico, o dever de o votar. Quantos de nós não clamamos por uma sociedade mais justa, uma sociedade mais feliz, por uma sociedade de paz? Quantos de nós somos conscientes que muita falta de moralização de nossos políticos, de nossas instituições, e não nos questionamos diariamente? Isso é o que mais vemos nas mídias sociais e nos happy hours da vida. Por isso, e pela pontualidade também, eu resolvi falar hoje sobre moral e educação. Porque eu acredito que a justiça não é uma parte da excelência moral, mas eu acredito que seja a moral inteira. Acredito piamente nessa frase de Aristóteles. Porque a moralidade da sociedade contemporânea, ela assume hoje uma dimensão inversamente proporcional à sua visibilidade discursiva. Parece que quanto mais se fala em ética e moral, mais escandalosamente, imorais se tornam as práticas, né? Eu diria que o discurso moralizante, ele nasce de um lado da justa revolta das vítimas da barbárie moral e de outro do cinismo dos protagonistas da imoralidade. Comum aos dois aportes também é a tendência de culpabilizar os outros, sejam eles indivíduos, sejam eles grupos ou sejam elas instituições. Então, neste programa de hoje, eu quero defender o ponto de vista de que a barbárie moral que vivemos, ela não se explica nem se soluciona culpando o outro ou exigindo que ele mude seu comportamento. Porque realmente as raízes da imoralidade são muito mais profundas e elas alcançam o terreno comum da traição, da tradição e da cultura. Por isso eu entendo que a superação da barbárie moral, ela não pode ser alcançada mediante intervenções e sanções tópicas, sanções locais, superficiais, mas que é necessário repensar amplo e corajoso, né, dos arquétipos da nossa cultura no que se refere aos conceitos de cidadania, de democracia, de justiça social e espaço público, como eu já havia mencionado. Tal projeto, então, ele deve relacionar o quê? Deve relacionar a nossa tradição cultural e os valores a ela inerentes com o contexto moralmente perverso, lógico, do modo da produção capitalista neoliberal que nos governa no momento. E aí as perplexidades e ambivalências étnico-morais, elas precisam ser entendidas e analisadas a partir da confluência das características e tradições da nossa cultura com um modo de produção e também as referências e representações étnico-morais que lhes são próprias. Então estes dois aportes, a tradição cultural e a realidade económico-política, representam as vertentes cínicas das quais nasce então a imoralidade que barbariza nossas relações sociais. Uma imoralidade é essa que ora gera revolta, ora não provoca mais que indiferença e conformismo. Então, essa leitura da ética e da moral, ela nos permite concluir que o discurso moralizante que acredita num projeto de moralização social mediante a repressão apenas atinge a face aparente e superficial de um fenómeno cuja matriz é antes estrutural em termos histórico-culturais e económico-políticos. Então essa constatação, por sua vez, ela nos faculta o quê? Ela nos faculta perceber que a transformação moral, considerada uma das grandes urgências da sociedade atual, ela não pode ser alcançada mediante a imposição de sanções a indivíduos ou grupos efetivos ou supostamente responsáveis, né, por eventuais transgressões morais. Porque a moralidade estigmatizadora e penalizante era cínica, e isso num contexto de uma sociedade que nunca se dispôs a rever profundo e radicalmente as suas tradições e costumes, seus preconceitos e eletismos, suas discriminações de raça, de género e também de classe. É cínica também no contexto de um modelo político-económico-jurídico que se orienta no princípio, por natureza excludente e injusto, do utilitarismo que sistematicamente prioriza os interesses individuais. Então há sem dúvida razões em profusão, né, para culpar os políticos pelo seu mau exemplo no manejo da coisa pública, para responsabilizar os pais e as famílias por não darem aos filhos uma orientação moral firme e segura, para acusar a escola e os educadores por priorizarem apenas o lado técnico e instrumental da educação e por menosprezarem a dimensão moral de sua prática educativa. Também para diabolizar a mídia por estimular a individualidade e a competitividade. E, de facto, são muitos os que levantam suas vozes exigindo uma renovação moral da sociedade. No entanto, os seus gritos são calados. São calados no ambiente opaco de uma cultura que se tornou tolerante com as imoralidades e imoralidades que favorecem aos interesses ora de uns, ora de outros. Então, o espaço da moralidade pública, ele foi invadido pelos interesses privados, criando aí então uma promíscua e permissiva relação entre o público e o privado no fórum jurídico. Não só como no fórum jurídico, como no fórum político, econômico, familiar e educacional, né? Uma promíscua e permissiva relação capaz de abafar, após breves espasmos de revolta, as mais assintosas afrontas à moralidade pública. Então só assim se explica, por exemplo, que os sucessivos escândalos públicos dos últimos 10 ou 20 anos continuem absolutamente impunes no Brasil. E hoje nós vamos ter, nós tivemos aqui na eleição para presidente e para os vereadores e para os deputados estaduais e federais, nós vamos ter, né, um bom gráfico, né, da continuidade dessa conclusão. Então, se for correta essa análise, nós podemos inferir que mudanças verdadeiras, elas só podem ser alcançadas mediante um processo de profunda crítica cultural, um processo que envolva os arquétipos culturais que veladamente naturalizam e toleram a imoralidade na medida em que essa atende a certos interesses. Então, eu penso realmente num debate honesto, num debate profundo e democrático das dimensões histórico-culturais de nossa tradição moral na economia, na política, na família, na escola e também na mídia. Então, porque eu acredito que a moralidade não é apenas responsabilidade ou culpa desse ou daquele indivíduo, desse ou daquele grupo, dessa ou daquela instituição, mas sim da sociedade como um todo. Então, a moralidade social, ela exige o aporte crítico da filosofia, ela exige o aporte crítico da antropologia, ela exige o aporte crítico da história, da ciência política, do direito, da teoria educacional, da ciência da comunicação, da sociologia, da psicologia, da economia, da epistemologia e também, por que não, da teologia. Tanto seja para desvendar suas armadilhas cínicas, quanto para construir um espaço público no interior do qual se possa realizar um amplo debate ético sobre os princípios a partir dos quais se julgam, então, as decisões e as ações. Então, dizer que a responsabilidade é de todos não significa dizer que ela não é de ninguém. Ao contrário, significa que cada segmento social, cada instituição, cada indivíduo, ele deve assumir responsabilidade moral em seu âmbito de atuação, por sua inegável influência sobre a formação das futuras gerações. Então, por essa inegável influência, cabe aos setores diretamente envolvidos com a educação, como seja, por exemplo, a família em primeiro lugar, a mídia e a escola, um papel particularmente relevante na reforma moral da sociedade. Então, na reflexão que nós iremos fazer hoje, logo a seguir, no próximo intervalo, eu volto a atenção para o sentido da formação moral na educação formal. Isso tentando argumentar, de um lado, contra a tese de que a escola é responsável pela formação moral dos seus alunos, isso também no sentido de um enquadramento, ou então, melhor dizendo, de uma disciplinarização moral, e de outro, contra a ideia de que a educação formal ela se deve limitar à tarefa técnica de transmissora de conhecimento. Então, ao contrário desses dois mandamentos, frequentemente defendidos, né, e por muita gente, muito boa gente, eu desejo argumentar a favor de uma educação moral do sujeito, uma educação que implica, ao mesmo tempo, a tematização crítica do ethos, que, com os seus conceitos, tradições e costumes, representa o espaço que realmente legitima a atuação moral desse sujeito cidadão. Então, a título do roteiro, eu vou dividir hoje a nossa palestra, as minhas considerações, em cinco breves tópicos, deixando claro, desde o início, que muitas das questões se imbricam e deveriam, na verdade, ser discutidas concomitantemente. Primeiro, eu vou tentar, então, elucidar um pouco a distância entre o discurso moral e a prática na atualidade. Em segundo lugar, eu tento justificar que faz parte das tarefas da educação formal promover a educação moral dos alunos. A seguir, eu volto a atenção para os dois principais interlocutores da educação moral da escola, que são as crianças e os professores. Num quarto momento, eu faço algumas sucintas referências aos objetivos da educação moral realizada na escola. E então segue-se a pergunta a respeito das condições necessárias para a realização dessa educação. Eu concluo também, então, depois, com algumas considerações em torno de dificuldades, de conflitos e de ambivalências com as quais se defronta a educação no contexto da sociedade contemporânea. Continuem por aí, a gente volta já, então, para eu falar com vocês porque é que se fala tanto em moral hoje. Vamos ouvir. É um pequeno intervalo. Pois é, gente, de volta então. Vamos lá, por que é que se fala tanto em moral hoje? Na verdade, amigos, a resposta a esta questão ela é muito simples. Se fala tanto de moral porque os problemas morais eles assumem dimensões assustadoras na sociedade contemporânea. Mas isso não significa que em outros tempos esse tema não tenha sido relevante também. Temos os textos dos mais destacados e influentes pensadores, filósofos, historiadores, políticos e literatos de todas as épocas que nos fornecem um vasto material que comprova a constante preocupação com a ética e a moral. Porém, ao contrário do passado, o tempo atual vive grandes e céleres transformações que afetam não só o exterior, mas também os fundamentos do ser e do pensar, as formas de julgar e decidir, as normas e os valores. As referências que permitem inclusive distinguir o bem do mal, o justo do injusto, elas assumem uma área de volatilidade, de relatividade, de opacidade. Além disso, amigos ouvintes, o desenvolvimento científico, tecnológico, isso nos diversos campos do saber, como por exemplo a física, a química, a biologia, a genética, a comunicação, etc., amplia o poder de intervenção do ser humano sobre a natureza e a vida, e isso com consequências assustadoras e imprevisíveis. Porque em qualquer ambiente da sociedade contemporânea, as decisões e as ações elas podem ter efeitos ameaçadores, efeitos não só para os indivíduos, mas para a própria sociedade como um todo. Então, e por último, nós também podemos viver, ou ver que vivemos um tempo histórico, um tempo em que se registra um esgraçamento das fronteiras entre o público e o privado, permitindo que o espaço público seja refuncionalizado em proveito do privado. Os amplos traços também desse cenário, eles assumem contornos mais nítidos se focarmos o olhar sobre alguns aspectos mais tópicos. E assim, apesar de todas as promessas e expectativas de progresso e também de solução dos problemas humanos, formuladas no início da modernidade pelo Kant, uma grande parte da população mundial, ela continua faminta, ela continua analfabeta, ela continua doente e moribunda. Isso ocorre no momento em que já existem os recursos técnicos e económicos mais que suficientes para reverter esse quadro. Então, após o desencantamento do mundo medieval do Weber, ordenado pelo modo divino, a modernidade ela assume a instituição da ordem como criação humana. Ou seja, a existência é moderna na medida em que é produzida e sustentada pelo projeto, manipulação, administração e planejamento. Então foi no interior desse projeto que germinou uma profunda ambivalência entre o avanço científico-tecnológico, avanço que ensejou a abundância de bens culturais e materiais e também a miséria, o atraso, a carência de milhões de pessoas. Então, dessa condição fundante de exclusão, que para muitos é inerente ao sistema político-económico vigente, decorre a pergunta a respeito da natureza moral desse sistema. Não é? Porque a contradição entre a abundância e a miséria, ela gera um ambiente de barbárie, um ambiente que violenta as relações em todos os espaços da vida, seja eles na família, na escola, nas ruas, nas empresas, nas relações internacionais, etc. Então, em todos esses âmbitos, se observa o quê? Se observa uma incrível banalização da vida. E por quê? Porque a vida é demais. Então, a partir da modernidade, a plenitude da vida já não deveria ser buscada na transcendência, mas sim na imanência. Então, ora, se o sentido da vida se esgota na felicidade terrena, e se esta não puder ser alcançada senão por alguns, a vida, pelo menos é o pensamento comum, né? É para muitos ela perde o sentido e não merece ser respeitada como valor. É por isso que hoje nós falamos tanto que a vida perdeu valor. Então, a falta de trabalho também, não só no Brasil, quanto também no mundo, ou da oportunidade de um trabalho eticamente moralizante, né, exclui multidões da atividade laboral, que é precisamente o processo constituinte do ser humano. O desemprego opera o homem em sua essência, pois ele agride a humanidade do ser humano, impedindo-o de participar com dignamente da construção de sua própria identidade, né? Ironicamente, o autor do desenvolvimento e do progresso é excluído e condenado a uma violenta e agressiva competitividade que não só legitima a agressão e também a eliminação do outro, né? Mas se transforma numa das mais excelsas virtudes do nosso tempo. Então, a agressão ao meio ambiente gera também uma vulnerabilidade de proporções inusitadas, né? Uma vulnerabilidade que ameaça a sobrevivência da própria humanidade. A poluição da água, do ar e da terra, bem como também a poluição visual, a sonora e a olfativa, porque são todas elas consequências da intervenção irresponsável sobre o meio ambiente, que pode ter efeitos terminais, conforme alertam os cientistas de todo o mundo. Então o mesmo se aplica, ou se pode aplicar, à manipulação genética, ao uso de hormônios, ao emprego de insumos químicos, visando o lucro rápido, sem considerar as consequências de longo prazo. As doenças, as epidemias, os vírus, as gripes, elas se disseminam, e se disseminam de uma forma vertiginosa, pelos caminhos mais rápidos, até pelos meios eletrónicos, né, que ligam povos e culturas. Então, os que dispõem de recursos constroem barreiras. Os que dispõem de recursos criam antivírus. Antivírus que conseguem se proteger enquanto os demais definham, enquanto os demais morrem. Então parece claro que os frutos do trabalho social, frutos materializados no conhecimento, favorecem mais a uns e menos a outros. Então, a vergonhosa onda, por exemplo, de corrupção que se abate cínica, perversa e espetacularizada sobre o espaço público, gera uma reação de repúdio, talvez até sem precedentes neste país. Então, para além dos casos específicos de imoralidade pública, aparece também no horizonte a ameaça da falência das instituições sociais ante o fenómeno de miscigenação entre o público e o privado, o que ameaça até os próprios fundamentos do Estado de Direito. Então, resumindo estes itens, aos quais poderiam ser acrescentados tantos outros, pode-se dizer que nós estamos vivendo um domínio sem precedentes da razão instrumental e utilitarista, para a qual os fins justificam os meios. Então, conceitos como eficiência, eficácia, lucro, domínio e vantagem passam a assumir posição central nas relações humanas da sociedade contemporânea. Então, porque o princípio da performatividade, do bom funcionamento, tornam-se o critério de avaliação das ações individuais e coletivas. E com isso, a sociedade capitalista neoliberal assume diretrizes morais que acabam por inverter o imperativo da ética kantiana, não apenas permitindo, mas condicionamento, mas até condicionando, né, o bom funcionamento do sistema ao uso do homem como sendo um meio. Então, são esses cenários preocupantes e desoladores que acabam provocando esta verdadeira explosão do debate moral. Um debate que ecoa o tempo todo nas famílias, nos espaços políticos, nas igrejas, nas universidades e nas escolas. Então, a grande pergunta que se coloca ao homem é: a sociedade contemporânea, do ponto de vista moral, é como encontrar uma resposta à pergunta. Né? O que, por exemplo, uma pergunta que eu gostaria de colocar e que eu geralmente sempre coloco é: o que significa tu deves? Né? Então, em outros termos, como podemos encontrar novos fundamentos para o dever? Porque se na condição de educadores morais nós dissermos ao aluno tu deves e ele perguntar por que devo, qual a resposta que lhe iremos dar? Né? Bem, os gregos argumentavam que devemos por causa do bem e da destinação natural do homem para o bem. Já os cristãos medievais, eles acreditaram que devemos por mandato de Deus. Já os modernos argumentam que o dever se baseia na razão. Então, desde então, as respostas, como podemos ver, são muito variadas. Mas, de um modo geral, se associa o dever à condição de sobrevivência ou então à conquista da felicidade. Mas recentemente, os pós-modernos pensadores, eles anunciam o fim do dever nos modos tradicionais e proclamam as formas de comportamento que devem ser decididas no contexto e nas circunstâncias. E essa resposta se relaciona à natureza da sociedade, uma sociedade contemporânea que se encontra em rápidas transformações, uma sociedade em que tudo o que é estabelecido logo se desfaz, uma sociedade em que tudo se centra nos interesses do indivíduo, uma sociedade em que o privado se sobrepõe ao público, uma sociedade em que as possibilidades de influência e manipulação da natureza, do ser humano e da vida passam a assumir dimensões assustadoras. Então são estas perplexidades que estão à raiz da grande visibilidade, uma grande visibilidade que alcança o discurso moral nos dias de hoje. Ou seja, as pessoas sentem-se órfãs de parâmetros de comportamento. Os mais jovens, vivendo o espírito da época, são contrários a qualquer tipo de autoridade. Os adultos se sentem inseguros, se sentem desautorizados, realmente sem saber o que dizer aos jovens. Então serão corriqueiros o assombro e a desorientação das pessoas diante do futuro da sociedade, se elas perseguirem as práticas que aprontam qualquer sentido de bem comum, de justiça social. Então, por vezes, as pessoas parecem cansadas de lutar por uma sociedade melhor, cansadas de lutar por uma sociedade melhor diante das dimensões assustadoras da barbárie. E essas mesmas pessoas preferem então o quê? Desistir. Essas mesmas pessoas preferem encerrar-se na sua privacidade, abandonar o político, desestimuladas porque pela sensação de impotência perante as intermináveis séries de abusos que se sucedem diante de seus olhos e que todos os dias, né, lhe chegam através das mídias convencionais em suas salas ou em seus escritórios. Então, embora seja compreensível essa atitude, ela encerra o grande risco de deixar o campo livre para quê? Para que as contravenções elas sejam toleradas como uma rotina inevitável contra a qual não há o que fazer. Então eu penso que a luta em defesa de uma sociedade livre e justa, ela não pode ser abandonada. Eu até acredito que à educação cabe um papel importante nesta tarefa. Agora, uma das perguntas que sempre se coloca também é que se compete à escola fazer educação moral. E sobre isso nós falaremos no próximo bloco. Eu vou tomar uma aguinha para descansar a minha garganta e a gente volta já já. Voltando então ao nosso programa Noites de Domingo, obrigado a todos pela paciência e pela audiência. E vamos lá então à resposta à pergunta se compete à escola fazer educação moral. E aqui eu vou ter que abusar um pouquinho da paciência do ouvinte, iniciando com uma citação bastante longa de Adorno, uma citação que foi extraída do texto da Educação contra a Barbárie. E ali o Adorno, ele afirma que desbarbarizar se tornou a questão mais urgente da educação nos dias de hoje. E o problema que se impõe nesta medida é saber se por meio da educação se pode transformar algo de decisivo em relação à barbárie. Abro aspas, eu entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, que estando na civilização do mais alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas se encontrem atrasadas de um modo peculiarmente disforme e sem relação à sua própria civilização. E não apenas por não terem a sua arrasadora maioria experimentado a formação nos termos correspondentes ao conceito de civilização, mas também por se encontrarem tomadas por uma agressividade primitiva, um ódio primitivo, ou na terminologia culta, um impulso de destruição, né, que contribui para aumentar ainda mais o perigo de que toda a civilização venha a explodir. Aliás, uma tendência imanente que a caracteriza. Então considero tão urgente impedir isto que eu reordenaria todos os outros objetivos da educação por esta prioridade. Então esta citação de Adorno, ela traz dois elementos importantes para o nosso contexto e para a nossa reflexão. Primeiro, o autor ele afirma que é de fundamental importância evitar a barbárie, o que significa dizer que a formação moral ela deve ocupar o lugar central na educação. E em segundo, que é preciso saber se efetivamente a educação pode fazer algo nesse sentido. Então, esta última questão, a dona responde com simplicidade, e é característica, inclusive, dizendo que se conseguirmos colocar o tema da barbárie no centro da consciência pedagógica, a educação já estará fazendo muito. Então, nesse posicionamento, se encontra subentendido que se a educação não tematizar a barbárie, ela poderá favorecê-la indiretamente. Então, numa palavra, é fundamental que, para evitar este risco, a educação ela seja transparente em sua finalidade humana, o que significa, sem dúvida nenhuma, assumir uma postura moral. Então, se de um lado o postulado do dever ela ameaça caducar, de outro, né, reatualiza-se com notável vigor a preocupação moral em todos os segmentos da sociedade. E a pergunta a respeito do que a educação pode fazer para ajudar a reduzir a barbárie está na boca de todos. Isso coloca como responsabilidade para aqueles que pensam e para aqueles que fazem educação. Então, mesmo reconhecendo não ser o remédio para todos os males, a educação pode oferecer uma contribuição importante e até, quem sabe, indispensável para corrigir as injustiças do mundo e contribuir para a construção de um mundo social menos desumano e mais responsável. Então, se para evitar uma colaboração inconsciente e indesejada com a barbárie, a educação ela deve ser transparente em sua finalidade humana, como nos disse o Adorno, é necessário que a escola ela tenha consciência disso e saiba traduzir em sua prática tal sentido humano. E para adiantar o que será retomado mais adiante, eu entendo que a educação ela tem um papel fundamental na formação do sujeito moral, do sujeito crítico e autônomo, dando então novos e transformadores rumos, né, ao movimento dialético entre o indivíduo e a coletividade. Então, mesmo admitindo que nos encontramos nos momentos finais da era do dever, isso no sentido tradicional e moderno, isso não significa que devemos assistir ao declínio de todas as virtudes. Então, a boa convivência humana, ela não dispensa normas e leis que devem ser obedecidas. Trata-se, então, portanto, não do fim do dever, mas de um processo de reorganização moral que leva em conta uma realidade social ordenada segundo os novos princípios e formas de relacionamento. Então, já não temos a mão temível do divino, nem mesmo o absolutismo da razão para nos orientar em nossas decisões e ações. E com isso, É, portanto, necessário buscar outras formas de comportamento moral, outras formas que sejam condizentes com as condições da sociedade e do homem contemporâneos. Então essa é a tarefa na qual está envolvido um vasto colégio de pensadores que congrega representantes das mais diversas áreas do conhecimento. Então, reconhecer as circunstâncias e os homens tal como são não significa que esta realidade ela deve ser transformada em paradigma da moralidade. Né? Não se pode confundir o ser, a realidade como ela é, com o dever ser, ou senão com a realidade como ela deveria ser. Né? Hoje se usufrui o presente, hoje se usufrui o eu, hoje se usufrui o conforto, hoje se usufrui o corpo, hoje se usufrui o prazer. Então esta é a nova retórica do Carpentier, não, uma retórica que vai substituir a antiga retórica do dever. Então é isso que os alunos trazem para a escola e é isso que, como veremos mais adiante também na palestra de hoje, a escola deve tomar como ponto de partida para qualquer proposta de educação moral. Então é neste contexto que precisa ser inventado um novo discurso ético. O sentido da responsabilidade moral, ele precisa se reconstituir, eu diria, em novas bases, em meio a que há a tendência individualista e hedonista que caracteriza o presente. As crianças e os jovens, realmente eles passam grande parte da sua vida na escola. E nesse tempo se forma a sua sensibilidade, nesse tempo se forma a sua maneira de pensar, a sua maneira de julgar, é nesse tempo que se moldam os seus conceitos e representações, é nesse tempo que se realizam atitudes e comportamentos. Então todo esse desenvolvimento acontece ao longo dos anos escolares, né? E, que representa a constituição da identidade do sujeito com suas diferenças, né? Mas que são complementares, passos do epistémico, do estético e também do ético. Então mesmo que defendêssemos o ponto de vista de que a educação ela não deveria se ocupar da formação moral dos seus alunos, seria impossível negar que de uma forma ou de outra, isso no contexto escolar das relações professor-aluno, dos livros didáticos, das avaliações, estariam sendo transmitidos ideais e imagens de homem, ideais e imagens do mundo, ideais e imagens de relacionamento, ideais e imagens de normas e valores. Então, a influência moral sobre os alunos é impossível de ser evitada. É impossível de ser evitada, especialmente no ambiente escolar. Então, assim sendo, parece razoável que isso não aconteça. Não aconteça de forma inconsciente e difusa. Pelo assim chamado currículo oculto, né? Mas que seja explicitada, discutida e orientada para a formação de um sujeito moral realmente autónomo, realmente crítico, realmente responsável. Então, retomando o pensamento de Adorno, é necessário que realmente a educação ela seja transparente, e seja transparente em sua finalidade humana, e assumindo, sem dúvida, uma postura moral. Mas mais adiante nós iremos ver então como é que isso pode ser feito. Mas antes, é preciso registrarmos que o ponto de partida de qualquer projeto de educação moral é conhecer bem os dois personagens envolvidos na formação ética realizada na escola. Mais uma vez, o aluno e o professor. E a pergunta que eu irei colocar e irei responder no próximo bloco: quem são os alunos e quem são os professores? Continuem connosco, a gente volta já já. Só tenho de tomar uma aguinha e voltar.
Thank you.
Volta então com o nosso programa Noite de Domingo. Voltando então à pergunta, quem são os alunos e quem são os professores? Bem, aqui nós podemos iniciar lembrando uma evidência que, por vezes, não é devidamente levada em conta. As crianças, elas não chegam à escola como folhas em branco, completamente abertas para receberem as marcas de uma formação moral que a escola tem para oferecer. Ao contrário, a escola, ela acolhe pessoas que já se encontram em formação, pessoas com múltiplas influências e determinações, influências e determinações das quais muitas certamente são definitivas, ao passo que outras ainda estão abertas à transformação. Porque eu acredito que todo ser humano, embora ele nasça com uma certa carga genética, ele começa a se constituir, a formar a sua identidade, desde o nascimento, pelas experiências, pelos aprendizados, experiências e aprendizados que acontecem no contexto das relações familiares, nas relações sociais e, sobretudo, também uma grande influência nos dias de hoje, as relações mediáticas. Então, as normas e convenções que ordenam a vida do grupo, o grupo em que a pessoa cresce ou que são mediadas pelos meios eletrónicos, pelos gestos, pelas atitudes, pelos conselhos, pelos movimentos, pelos humores, etc., elas vão sendo absorvidas e incorporadas pelo indivíduo num ambiente simbiótico de suas relações com o meio. Acredito seriamente nisso. E os gregos, eles já falavam de um techne to bio, ou seja, de uma técnica ou de uma arte de vida. Não, uma técnica e arte de vida que relacionam o indivíduo ao ethos e à sua, ou seja, à sua maneira de ser da comunidade. Então, por isso, a criança, quando ela chega à escola, ela já é portadora de uma vasta experiência, ela já é portadora de uma história relativamente longa de formação, uma história que envolve não só conhecimentos, sensibilidades, mas também representação de valores, formas de julgamento e de comportamento. Então aqui importa lembrar que até esse momento a formação da criança ela é predominantemente heterónoma, ou seja, ela predomina a absorção inconsciente das influências vindas de fora. E a escola, portanto, ela deve receber a criança como um ser já formado, embora não plenamente, pelo contexto social em que viveu e também continua vivendo. Aliás, isso pode representar o primeiro grande desafio da formação ética, ou seja, estabelecer uma relação não traumática entre a identidade já constituída da criança e o imaginário moral vigente na escola. Então a escola ela deve receber a criança não para julgá-la, mas sim para despertar nela a consciência da sua própria realidade, da sua própria história, e assim criar condições para que ela, aos poucos, possa assumir-se como autora da sua própria identidade, constituindo-se como sujeito moralmente autónomo e sujeito capaz de tomar nas próprias mãos o seu destino no interior da comunidade. Então, como nós iremos ver adiante com mais detalhe, algo semelhante, embora se encontrem em outro estágio de suas vidas, pode-se dizer também dos professores. Eles não são sujeitos etéreos que param acima da realidade. Ao contrário, são pessoas envolvidas e afetadas nas suas convicções, nas suas sensações, nas suas aspirações, como qualquer outra pessoa que conviva com os conflitos e ambivalências éticas e morais da sociedade contemporânea. Tão diferentemente de períodos anteriores, em que os valores, as tradições e as normas eram mais estáveis, hoje tudo é mais volátil, tudo é mais mutante. Então esse caráter histórico, ele se tornou um dos elementos centrais de toda a educação e da educação moral em particular, e em decorrência dos modos de pensar, dos modos de julgar, dos modos de agir, multiplicando-se também o quê? As estratégias de influência sobre os indivíduos, particularmente aqueles empenhados na adaptação das pessoas ao sistema e a seus interesses. Então a criança ela chega à escola já familiarizada com e influenciada, por que não dizer, por uma diversidade muito grande de opiniões, uma diversidade muito grande de posicionamentos, e isso a respeito dos mais diferentes assuntos. Ela chega influenciada por posicionamentos religiosos, ora herméticos e dogmáticos, ora soltos e comprometidos. Ela chega marcada por imagens de violência, de erotismo, de relações utilitaristas. Ela chega à escola, sobretudo, seduzida por anseios, por desejos, por modelos de felicidade relacionados às prioridades do mercado, do consumo, do lucro. Então, nesse contexto, os meios de comunicação surgem como um novo e poderoso mecanismo de influência heterônoma na educação das pessoas, inclusive na sua formação moral. Então, de facto, é a mídia, com seus interesses ligados ao modelo social capitalista, que fixa muitas das causas prioritárias, causas que estimulam a orientação e o comportamento dos indivíduos, causas que emocionam os corações hedonistas e que também desculpabilizam as consciências pelo abandono de suas responsabilidades morais e sociais. Porque, na verdade, a mídia, ela hoje invasiva ao extremo, ela se serve dos mais refinados recursos tecnológicos, recursos linguísticos e imagéticos para influenciar e para seduzir. Ao contrário do que muitas vezes se pensa, essa influência, ela não se limita à venda de produtos, mas usa o seu poder de sedução para conformar o seu modo de pensar, o seu modo de sentir, de agir e de ser, impedindo a formação de indivíduos autónomos, independentes, indivíduos capazes de julgar e decidir conscientemente. Então, o certo, amigos ouvintes, é que as crianças, elas chegam à escola com uma identidade que já sofreu múltiplas influências. Influências positivas e negativas, da família, do meio, da televisão, da internet, etc, etc, etc. Então, essa é uma realidade que qualquer projeto de educação moral deve considerar como ponto de partida. E o mais grave e perverso dessas influências é que elas não apenas se agregam quais adereços à identidade individual em construção, mas elas representam, na verdade, elementos estruturantes da própria personalidade. E assim, dessa forma, tornam-se resistentes, não encontrando outra forma de superação senão pela conscientização psicanalítica e crítica também das determinações socioculturais da personalidade. Então, amigos ouvintes, se pelas influências do sistema e de suas instituições o homem se torna egoísta através da multiplicação e exaltação dos interesses privados, como transformar esse indivíduo privado, né, cujo ideal de felicidade é a satisfação de seus interesses egoísticos, num cidadão preocupado com o bem comum? Então, é esta a realidade que justifica a tese inicialmente levantada de que a educação moral, ela não pode ser vista apenas como a educação dos indivíduos a partir de certos princípios ou normas morais. Esta será sempre uma tarefa específica de eterno e, infelizmente, frustrante recomeçar. Porque enquanto o sistema continua gerando filhos contaminados de imoralidade, é, portanto, necessário a perspectiva mais ampla da renovação moral da sociedade como um todo. E na outra ponta, nós temos da relação formativa, se encontra o professor. O professor que é exemplo das crianças ou dos jovens, também está exposto às permanentes influências do meio, às permanentes influências do mercado. Então não se pode imaginar que para se realizar um projeto de educação moral seja suficiente a manifestação de bons propósitos e também a conclamação de professores para que eles assumam o seu papel de formadores. É preciso, e isso antes de tudo, que os docentes tenham uma correspondente formação, que tenham passado por um processo de conscientização de sua própria moralidade, de seus ideais e sentidos de homem, do mundo e de vida, dos fundamentos que orientam o seu julgar e agir, para só então, e a partir daí, pensarem no papel que lhes cabe como agentes de formação moral. Mas ainda, mais ainda, como agentes, né, como eu poderia dizer, agente de formação moral, o professor ele não fala sozinho, mas com ele fala todo o contexto escolar, ou seja, na educação moral escolar, está sempre envolvida a escola como um todo. Porque, na verdade, é este todo, com suas diferentes vozes, desde o diretor ao funcionário, desde os conteúdos aos procedimentos didáticos, desde os momentos formais aos lúdicos, que representam realmente o verdadeiro agente da educação. Então, formar professores com sensibilidade moral, significa familiarizá-los criticamente com as imagens do mundo, com as imagens do ser humano, com as imagens do meio ambiente, com conceitos como liberdade, responsabilidade, respeito, tolerância. Significa despertar nesses professores a sensibilidade para as formas mais dignas, as formas mais justas, mais belas e felizes de se viver, de modo que eles, por sua vez, eles possam então despertar em seus alunos sensibilidades semelhantes. Então, esta perspectiva ético-estética abandona o sentido regulador, o sentido enquadrador e identificador de uma ética tradicional para despertar nos jovens a percepção e a responsabilidade, né, diante da desestatização que representa a miséria, a injustiça, a fome, enfim, a barbárie. Então, para avançarmos um pouco no esclarecimento dessa importante questão, parece adequado também uma outra pergunta. Quais são, na realidade, os objetivos da formação moral? Quais são os objetivos da educação moral, melhor dizendo? Né? Então, como já foi dito anteriormente, o modelo de um ordenamento moral de princípios e de regras estáveis pertence ao passado. Hoje, como eu vos falei, está tudo em permanente transformação. Porque o que valeu ontem pode não valer mais hoje. E o que vale hoje pode não servir para amanhã. Então, o que é tido também como certo num determinado contexto cultural pode não ser correto em outro. Então, se impõe aqui o quê? Se impõe um entendimento de que os princípios e as regras universais perderam força. É isso aí, perderam a força. E perderam força a favor do quê? De novas convenções. Convenções que dependem dos contextos culturais. Então, pode-se dizer que se ampliam e se flexibilizam, né, os limites dos sentidos. E com isso, os limites do sujeito e os limites do mundo. Como na arte, a vida parece ser uma permanente renovação de regras e de preceitos. Então, o contexto contemporâneo de paulatina desconstrução dos valores e também da paulatina desconstrução das normas tradicionais exige outras formas de legitimação. Eu pressuponho, como parece plausível, né, que os homens eles não conseguem conviver pacificamente sem normas. Normas que regulamentem suas condutas. E sabendo também que tais normas elas não podem ser deduzidas de princípios transcendentais. É necessário dar-lhes legitimidade com base em um outro procedimento. Já no início da época moderna, eu só para citar dois, não vou citar três, nós temos o Rousseau em 2007, o Hobbes em 2006 e o Hume em 1995, eles propuseram a ideia do contrato social. Mais recentemente também, o Habermas em 1989 e o Reis em 1993, eles sugerem a ideia de consenso a ser encontrado mediante o diálogo. Então, esse novo procedimento de legitimação realmente ele tem consequências consideráveis. Consequências tanto para o sujeito que simplesmente cumpre normas, quanto para aquele que exige o cumprimento das normas. Então, para o primeiro, para o sujeito que deve cumprir as ordens, não é suficiente obedecer cegamente às normas. Porque, desde a modernidade, o sujeito moral ele assume a corresponsabilidade pela legitimidade das normas. Então, se na moral tradicional, Abraão podia, por exemplo, matar seu filho sem incorrer em crime, porque obedecia a Deus? Então, a partir da modernidade, mesmo obedecendo a Deus, Abraão seria criminoso. Porque o argumento da autoridade não mais isentaria da responsabilidade pelo homicídio. De outra parte, também, para o educador, não é suficiente exigir obediência em nome de alguma autoridade. Ele precisa se tornar plausível, né, e de tornar plausível a legitimidade das normas. Então, no primeiro caso, é necessário responder à pergunta em nome de quem se obedece. E, no segundo caso, em nome de quem se exerce autoridade moral. Então, se existe, portanto, aqui um elevado nível de consciência, um elevado nível de responsabilidade. Porque hoje, amigos ouvintes, é necessário dar voz à vida do indivíduo, é necessário dar voz à vida da comunidade, né? Isso em meio ao calor e à fragilidade da atual realidade. Então, a linguagem evocativa ela é substituída por uma linguagem palpitante, uma linguagem que tenta dizer o que nunca foi dito, que tenta buscar e abrir trilhas em meio a cenários nunca antes visitados. Então, a todo instante, mudam os cenários na biologia, mudam os cenários na medicina, mudam os cenários na genética, mudam os cenários na comunicação, mudam os cenários na política, na economia, gerando sempre o quê? Novos desafios para a reflexão ética e, consequentemente, também para as decisões e ações morais. Então, esse deslocamento dos fundamentos da moralidade do céu para a terra, da transcendência para a imanência, eles têm enormes implicações para qualquer projeto de formação moral. Então, no bojo dessa reviravolta, ocorre a passagem da visão providencialista e também fatalista da história para uma visão puramente humana, para uma visão puramente histórica. E com isso se dissolve a fonte que legitimava a educação moral tradicional e perde força também o argumento da autoridade em nome do qual se exige ou se exigia submissão e obediência. Então, nos encontramos aqui em meio a essa passagem, né? Com os olhos ora voltados para o passado, ora voltados para o futuro, entre a saudade e a esperança, né? Vivendo intensamente as ambivalências do mundo em transformação. Então, ao tempo em que as mudanças ocorriam de forma mais lenta, o homem tinha condições de olhar para o passado e ver nele espelhados o presente e também as expectativas de futuro. Isso de modo que tinha como se orientar, se sentir seguro em relação ao curso dos acontecimentos do seu dia-a-dia. Mas nesse contexto de estabilidade, se justificava uma educação moral, então, baseada no argumento da autoridade, um argumento que exigia sujeição e obediência ao conjunto de normas e valores aceitos por todos. A educação moral, ela consistia na repressão dos desejos e instintos e na incorporação do ethos legitimado pela tradição. Mas hoje, amigos, as tradições se encontram sob suspeita. As tradições, elas perderam a sua força orientadora e já não oferecem mais amparo e segurança diante de um futuro inseguro, diante de um futuro imprevisível. Então, essa condição cultural, ela tem decisivas consequências para a formação moral das pessoas. Porque, de um lado, como nós já vimos, a educação moral, ela nos moldes tradicionais da adaptação a um código ético de traços universais e permanentes, já não é mais possível. E, de outro, pela dissolução das referências, né? O homem corre o iminente risco de submergir na mudança, de ser envolvido, de ser absorvido e levado pelo fluxo da existência, e isso sem conseguir se assenhorar do seu próprio caminho, do seu próprio destino. Então, para que isso não ocorra e para que não impere a lei do mais forte, são necessários códigos de condutas, são necessárias normas e valores, são necessárias normas e valores que devem ser respeitados por todos. E é isso, é o preço da condição humana. A liberdade de todos exige o limite da liberdade individual. Então, apesar das teses que falam do fim dos valores, dos tempos líquidos, as permanências, as referências, as normas e valores, são condições necessárias da vida humana. Porque não há sociedade humana, nem convivência ordenada e pacífica, sem um código de direitos e de deveres, sem um código orientador de coexistência dos indivíduos. Porque o que ocorre é que esse código não é mais indelével, permanente e universal, mas histórico, ou seja, sujeito a transformações e mudanças. Transformações e mudanças que acompanham as condições materiais e culturais da nossa sociedade. E essa ambivalência entre a permanência e o fluxo, entre a tradição e o porvir, entre o ser e o vir a ser, é o centro da paideia contemporânea. Então, nesse cenário, a tarefa da educação moral se coloca numa nova perspectiva de formar um sujeito moral, um sujeito portador de uma consciência crítica que lhe permita uma permanente percepção e também avaliação da pertinência dos códigos, normas, tradições na perspectiva da liberdade e da justiça. Então, a liberdade é o quê? A liberdade é condição seminal de qualquer moralidade. Uma vez que sem liberdade não há decisão, nem ação moral, nem justiça. E a justiça é a condição antropológica do ser humano como ser social. Um ser que precisa encontrar formas de convivência em direitos e deveres que se equilibrem. Então, por isso, formar sujeitos morais não significa apenas né? Transmitir, esse é o que é o valor. Exigir, esse é o que é o comportamento. Mas contribuir para quê? Para tornar o indivíduo um sujeito crítico, um sujeito político, um sujeito reflexivo. E isso compete ao professor. Compete ao professor despertar nos seus alunos o desejo de ser um sujeito moral. E esse é fundamentalmente o quê? Um processo dialógico, um processo argumentativo de convencimento. Porque ninguém pode obrigar alguém a ser um sujeito moral contra a sua vontade. Nem mesmo mediante as mais severas ameaças ou sanções, e somente pela simples razão de que a liberdade é condição sine qua non da moralidade. Então, obedecer às normas, seja por conforto ou por temor, é condição suficiente para ser correto, e isso em conformidade, lógico, com as normas, mas não para ser um sujeito moral. Então, a ação moral tem como pressuposto a livre escolha do sujeito. E essa condição de sujeito moral autónomo não existe a priori, pelo menos, nem pode ser simplesmente transmitida pela educação. É uma condição que deve ser conquistada e continuamente fortalecida ao longo de toda a vida. Então, ajudar nesse intuito é o sentido e o objetivo da formação moral. Erigir liberdade e justiça, erigir liberdade e justiça em princípios centrais de um novo modelo de moralidade, que implica necessariamente repensar profundamente a relação entre o indivíduo e a sociedade. E para fazer o quê? Estabelecendo o quê? Estabelecendo novos vínculos, vínculos que agregam as tónicas fundantes dos modelos ético-filosóficos da antiguidade e da modernidade, mas focados, como se sabe, respectivamente na justiça e na individualidade. Então, sociedade e indivíduo são o quê? São as duas faces imbricadas de uma mesma realidade social. O ser humano é, por ser dotado de razão, ele é um ser confiante a si mesmo, um ser que deve se cuidar de si, um ser que deve velar por si mesmo. E dessa premissa, ele não pode abrir mão. E não pode abrir mão porque sob a pena de deixar de ser humano. Então, o sujeito moral só se constitui a partir do trabalho que faz consigo mesmo, como um exercício de conquista da sua liberdade. O Estado que o indivíduo deseja, é o Estado de soberania e independência de si mesmo. Ou seja, numa palavra, de autonomia com relação a si mesmo. Uma autonomia com relação às coisas e ao mundo. E desse objetivo maior decorre a pergunta a respeito da conduta ou das regras que devem ser assumidas para alcançar esse estágio de autonomia. Combater a imoralidade significa, então, amigos, o homem se repensar como sujeito moral. O homem se repensar como indivíduo, em sua história pessoal, nas suas relações com os outros seres humanos e com a natureza, significa repensar a sua situação no mundo contemporâneo, o sentido de sua vida presente e futura, as suas formas de convivência e uso dos outros e também da natureza. Mas significa também, não podemos esquecer, repensar a sociedade, seus objetivos e ideais, seus valores e normas, seu sistema jurídico, seu sistema político, seu sistema económico, e isso na perspectiva de uma convivência digna e justa. E é no contexto desta relação entre o individual e a social, amigos ouvintes, como dimensões fundantes da moralidade, que o conceito de justiça adquire aqui, então, a nova e inarredável centralidade. Porque a justiça é a primeira e mais fundamental virtude do homem contemporâneo. Porque o eixo dessa nova perspectiva consiste na relação indissolúvel entre o indivíduo e a sociedade. Então, restabelecer esse vínculo entre indivíduo e sociedade é meio a um contexto cultural em qual tal vinculação se apresenta estremecida, parece-me um objetivo central da educação moral. Porque não existe o sujeito moral independente da sociedade e nem a sociedade moral independente do sujeito moral. Porque ambos mantêm entre si veículos indissolúveis de liberdade e de justiça. E liberdade, como já falei, é o escopo e justiça sob condição. Né? Então, nesses termos, não há liberdade sem justiça e nem justiça sem liberdade. Então, se eu for resumir essas considerações, eu diria que a educação moral, ela se baseia em termos de procedimento isso no diálogo e também na argumentação. E em termos de objetivos, na formação do sujeito moral crítico, no sujeito moral autónomo, no sujeito moral livre, né, cujas principais virtudes devem ser a responsabilidade e a justiça. Né? No entanto, a realização desse objetivo enfrenta na prática, realmente, grandes dificuldades. E enfrenta grandes dificuldades uma vez que as tendências hegemónicas nos contextos sociocultural e econômico se orientam realmente em sentido contrário. Né? Bem, a seguir então serão apontadas algumas, eu trarei para vocês, algumas dessas dificuldades. Ou seja, dificuldades, conflitos e ambivalências. Mas eu vou tomar uma aguinha e eu volto em instantes. Entretanto, nós vamos continuando ouvindo, não é? Esse chorinho maravilhoso, né, que nos faz também, né, dar um descanso, né, nessa palestra chata. Hoje está chata, não é? Pois é, mas precisa ser feita. Continuem conosco e a gente volta já. Thank you. Vai, amigos, voltando então, estava tão entardido aqui com o tico-tico no fubá, né? Porque realmente a educação hoje, ela está mais para tico-tico no fubá do que propriamente, né, numa posição firme. Mas vamos lá, então, continuar e falando um pouco das dificuldades, dos conflitos e das ambivalências, né, sobre as virtudes que deveriam ser a responsabilidade e a justiça. Aqui nós podemos distinguir várias situações que configuram posicionamentos distintos em relação à educação. O primeiro é representado por aqueles que, diante do mundo barbarizado em que vivemos, se sentem desiludidos e impotentes e que também não acreditam que algo pode ser mudado pela educação. No interior da escola, existem também os que, atropelados pelo cotidiano das tantas tarefas, né, burocráticas e também tantas frustrações, se tornam indiferentes, né, optando por cumprir suas obrigações sem grandes altruísmos nem projetos. E há também o grupo de saudosistas, aqueles que constantemente comparam os bons tempos, né, com as desgraças morais contemporâneas e também sonham com o retorno ao passado das normas claras, da ordem e do dever. E, para terminar, existem também os que fazem um coro e até um certo discurso de senso comum, um senso lamuriento, acusativo e catastrofista, né, que se sentem vítimas e também não se cansam de culpar os outros. Então, amigos ouvintes, em meio à tensão entre essas várias situações, a escola ela acaba por ser acometida por uma profunda crise. Ao mesmo tempo em que a escola é responsabilizada pela formação moral dos alunos para compensar o vazio formativo aberto pelo esfacelamento da família, pela influência desencontrada da mídia e também pela desorientação ética geral da sociedade, ela é solicitada a se dedicar a adaptar os alunos à sociedade, né? Transmitindo-lhes conhecimentos e habilidades, isso de modo que possam ter uma vida de sucesso. Então, essa crise, ela é essencialmente a crise de Bildung, da formação do homem integral, do homem individual e social. Uma crise que se espaçava sobre a desmesurada submissão da educação às exigências de um modelo de vida, um modelo de vida que divide entre os prazeres imediatos, as vantagens materiais e, sobretudo, as exigências do mercado. E sob a alegação da necessidade de atender às incontornáveis exigências desse modelo de existência, ou seja, de realizar uma educação utilitarista, uma educação que adapta os indivíduos à realidade, a escola é fortemente constrangida a abrir mão de uma de suas mais importantes responsabilidades. Responsabilidade que é a formação integral do ser humano em sua dimensão epistemológica, estética e moral. Então, essa é a primeira grande dificuldade. Ou seja, se exige de um lado uma educação voltada para o mercado, uma educação voltada para a competitividade, uma educação voltada para o útil, e de outro, uma educação do sujeito moral responsável, do sujeito moral respeitoso e justo. Então, são duas propostas não apenas distintas, né, mas em boa medida contraditórias. Uma vez que, como eu também mais tarde eu vos falarei, o atendimento aos mandatos de mercado fere, em muitos aspectos, os princípios da moralidade. Então essa situação gera o quê? Gera um clima de indiferença, gera um clima de impotência entre os docentes, que, descrentes das reais possibilidades de uma educação moral, parecem cada vez mais réteis de um sistema que deles exige virtudes, mas virtudes opostas aos parâmetros de uma moralidade fundada no respeito, na dignidade, na tolerância, na justiça e na democracia. Então essa situação de um certo marasmo moral, ela confere uma incrível atualidade à pergunta: por que os homens eles devem atuar de outra forma que não seja em função de seu próprio proveito imediato? Esse realmente é o ponto nevrálgico, e a dificuldade maior da educação moral hoje. Enquanto tudo se foca no indivíduo, nos seus interesses, nos seus desejos, nas suas vantagens e prazeres, a educação moral ela precisa, remando e contracorrente, né, cultivar o respeito, a responsabilidade e a justiça. E nesse sentido, amigos ouvintes, a educação se torna uma tarefa complexa, uma tarefa que envolve o grande desafio da comparatividade, uma vez que a tendência educacional dominante é a da acomodação, é a da adaptação, é a do enquadramento das pessoas a uma realidade, mas uma realidade orientada pelos interesses do sucesso pessoal, uma realidade orientada pela posse de bens e, sobretudo, pelo exercício do poder. Então, tal tarefa se torna ainda mais difícil se nós levarmos em conta que o cuidado do indivíduo consigo mesmo passou a representar, desde a modernidade, não mais a negativa renúncia do eu comum na moral, mas uma conquista positiva da constituição do eu. Temos então aqui a ambivalente exigência de, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento do indivíduo com a sua liberdade, com a sua autonomia, e despertar nele o quê? O espírito de sociedade respeitosa, o espírito de uma sociedade tolerante e responsável. Então, encontrar um equilíbrio entre os interesses individuais e as necessidades sociais não é de modo algum uma tarefa simples, concordo. Porque Aristóteles nos ensinou que a formação da pessoa tem sempre um caráter político, uma vez que o eu da pessoa se constitui na estreita relação com a polis, com os seus costumes, com as suas normas e com os seus valores. E o ethos, de onde deriva o ético, é a maneira de alguém se conduzir, sua forma de ser, de decidir e também de agir diante de diferentes situações no interior de cada, da sua comunidade, de cada comunidade. Então, essa dupla dimensionalidade individual e social do ser humano, ela passa por conferir igual duplicidade à formação moral. Formação moral que visa a formação do sujeito autónomo e livre, mas sempre e sempre na condição de ser político e social. Então, decisões e ações, amigos ouvintes, são, ou pelo menos deveriam ser, né? Ou pelo menos deveriam sempre ser, né? Gestos a um tempo solidários e solitários de uma liberdade refletida, uma liberdade que implica limites negociados. Então, o indivíduo se desenvolve. Ele se desenvolve como um ser autónomo e livre nos limites de sua humanidade política. E o equilíbrio dessa dupla condicionalidade, ela encontra garantias objetivas e democráticas nas normas e prescrições que organizam os desejos e também os instintos, e adaptando-os às exigências da convivência entre liberdades. Porque a liberdade, ela tem sempre um caráter político. Como já sabiam até os gregos, né? Que liberdade significa não ser escravo de si, dos seus instintos e dos seus apetites, e ao mesmo tempo também não ser escravo dos outros. Mas não ser escravo dos outros significa também que o outro não pode ser meu escravo. Então, a ação justa, já dizia Aristóteles, é um meio termo entre o agir justamente e ser tratado justamente. Então, em conformidade com essa premissa, os sujeitos, eles não podem se formar, conhecer-se, construir-se, independentemente de sua relação com os outros. Porque a liberdade do indivíduo é inerente a uma dimensão política e social. E disso nós podemos concluir, então, que o comportamento moral está intrinsecamente relacionado ao conceito de democracia e de justiça social. E assim voltamos à pergunta de Hobbes. Como convencer os homens a não perseguirem apenas os seus interesses individuais? E é nisso, então, que reside a grande dificuldade. Numa época em que se privilegiam e se antepõem os interesses individuais aos sociais e aos interesses comunitários. Então, essa relação entre o individual e o social, ela se liga a uma outra dificuldade presente na educação de um modo geral, mas particularmente difícil no contexto da educação moral. Trata-se do problema da disciplina e da autoridade. Por todo o debate a respeito das relações entre as gerações se defronta com essa questão. Pode-se dizer até que qualquer atividade humana que se propõe a alcançar certos objetivos exige disciplina. Então isso vale tanto para uma equipe desportiva, como para uma orquestra, quanto para um grupo de pesquisa que realmente queiram obter sucesso no seu trabalho. No entanto, desde a quebra do autoritarismo tradicional, se tornou comum uma forte rejeição a qualquer tipo de autoridade, a ponto de chegarmos hoje a uma sociedade que endeusa a inexistência de limites. Até o ponto de chegarmos hoje a uma sociedade que vê realmente na escola, especialmente na escola pública, um problema. Então, particularmente a família e a escola, elas se defrontam com esse problema. Filhos e alunos que articulam uma difusa reivindicação de igualdade com relação aos pais e com relação aos professores. Em outras palavras, há hoje, amigos ouvintes, uma forte resistência a reconhecer o princípio da autoridade, em nome da qual se possa exigir disciplina. Teríamos aí então um vasto campo de debates e discussões que realmente não é o momento de explorar aqui nesse programa, e além do mais nos levaria horas e teria que ter interlocução. No entanto, aqui é importante registrar que essa crise de autoridade e disciplina, ela afeta também a educação moral especialmente, na medida em que se questiona a autoridade da norma moral. Então retorna aqui o problema já anteriormente abordado por mim, da legitimação das normas e dos valores. Hoje as normas e valores exigem uma legitimação racional, uma legitimação racional de modo que aqueles que são obrigados a segui-los possam compreender porque são obrigados a fazê-lo. Mas acontece, no entanto, que esse processo de legitimação ele não pode ser retomado a cada instante. A vida cotidiana, amigos ouvintes, pressupõe uma certa durabilidade, um reconhecimento, em princípio, da autoridade, isso pelo facto de essa autoridade ter sido socialmente legitimada. Então não é necessário dizer que isso não justifica o uso despótico dessa autoridade. É preciso que filhos e alunos estejam convencidos, primeiro, de que a disciplina e a autoridade são socialmente necessárias, e em segundo lugar, que a disciplina e a obediência, embora imponham limites aos impulsos e desejos imediatos, são vantajosas em termos de uma convivência civilizada. No entanto, amigos ouvintes, essa argumentação é pouco convincente no contexto cultural em que predomina eudaimonia, né? Ou seja, a busca do prazer, a busca do sucesso e as vantagens pessoais. E ocorre nesse ambiente um notável dissenso entre virtude e felicidade. Está posta, assim, essa última questão. Porque praticamente a virtude, se ela não conduz à felicidade? Ou seja, por que praticar a virtude se ela não nos traz a felicidade? Bem, amigos, nas sociedades tradicionais realmente havia um forte consenso a respeito do código de regras, como já vos falei, e dos fins sociais que deveriam orientar a vida de cada um. Esse contexto se fundava na relação entre virtude e felicidade. O sacrifício da virtude era recompensado pelo ganho de felicidade. A relação entre virtude e felicidade, que preservava coesas tanto a polis grega quanto a comunitas medieval, né, parece romper-se na sociedade contemporânea. De um lado, sobrevivem os ideais tradicionais de honestidade, de respeito, de equidade, que foram lá formulados na Grécia como uma forma de vida feliz. Isso lá na polis. E na Idade Média, como um caminho para a felicidade eterna, e de outros surgem também os ideais de posse, do consumo e do poder que prometem a felicidade no atual sistema capitalista dos dias de hoje. Então, a promessa de felicidade que justificava as virtudes tradicionais passou a perder credibilidade, e a felicidade contemporânea não necessita de virtude. Então, nas sociedades em que se dissociam virtude e felicidade, a educação tende a constituir-se no repertório de admoestações, né, acompanhando de promessas de felicidade que desfrutam de pouca credibilidade, eu diria até que de nenhuma. Então disso resulta o quê? Resulta o que podemos chamar de uma moral cínica do capitalismo contemporâneo. Ou seja, uma moral que exige um comportamento virtuoso, como por exemplo, obedecer às leis, submeter-se aos preceitos da ordem pública, pagar impostos, dizer a verdade, ser honesto, etc. Sem que tais comportamentos eles tragam a felicidade pessoal e social nos termos da harmonia dominante. Então, pior que isso, também a felicidade muitas vezes se encontra do lado daqueles que burlam os próprios princípios dessa moral. Então, visto isso, a ambivalência mais perversa desse moralismo cínico da sociedade capitalista é que esse divórcio entre regras e fins entre virtude e felicidade atinge particularmente as parcelas menos favorecidas da população, parcelas que não podem se aproveitar dos benefícios do sistema alcançados pela burla da norma. Então essa parte da população, ela tem que obedecer às normas, tem que ser virtuosa para garantir o funcionamento de um sistema que na verdade apenas a aflige, apenas a reprime, apenas a exclui. Então, no modelo cristão, por exemplo, o comportamento virtuoso é o garantir a felicidade eterna para todos, todos aqueles que agiam em conformidade com a lei. Na intenção, pode-se até dizer o mesmo do modelo secularizado da modernidade, pois a obediência de todas as normas do contrato social realmente deveria garantir o bem-estar e a felicidade de todos. Mas com o surgimento do capitalismo, essa perspectiva ela foi alterada. E foi alterada na medida em que, enquanto permanece a exigência da virtude de todos, a felicidade ela fica reservada aos poucos, aqueles poucos que antepõem os interesses privados aos interesses sociais. Então, na situação atual do capitalismo neoliberal, em que a felicidade consiste na busca do prazer imediato, nós chegamos ao ponto extremo, desculpem, não apenas da desconexão entre virtude e felicidade, mas da inversão dessa relação em atavismos, ou seja, a realização social, o sucesso, o bem-estar, eles são facilitados pela contravenção, pelo poder, pela exploração das pessoas e do meio. Então, uma vez ocorrida essa desconexão entre virtude e felicidade, realmente o perigo reside em se manter a virtude na forma de pura coação ou então repressão. E com isso, elimina-se o quê? Elimina-se a sedução da recompensa, a que justifica o sacrifício e a moral. Elas passam a perder então o sentido. Parece ser esse então o risco que corremos numa sociedade em que as virtudes tradicionais já não são um mecanismo para alcançar a felicidade, pelo menos não nos termos hedonistas em que é formada hoje. Então, no contexto em que o virtuoso não é raro, ou seja, o virtuoso não raro ele é considerado otário, né? A educação moral está condenada a enfrentar uma enorme dificuldade, né? E esses comentários, eles nos permitem então retornar à nossa tese inicial, a tese de que a reforma moral do indivíduo depende essencialmente de uma simultânea reforma moral da sociedade como um todo. Então, com esta reforma não é possível. Ela se torna impossível sem os indivíduos. Ela é a tarefa primeira da formação moral, ou deveria ser, estimular a formação de sujeitos políticos, de sujeitos que tenham uma justiça como o seu bem maior. Então, concluindo, essa reflexão ela nos mostra com bastante clareza que a tarefa da educação moral não é apenas um compromisso dos pais, da escola ou de uma outra instância qualquer, mas um compromisso da sociedade como um todo, e em todas as suas instituições, sejam elas políticas, sejam elas jurídicas, mediáticas e também educacionais. Então, afirmarmos isso representa alimentar uma certa utopia no seu sentido negativo, uma vez que, no momento, nada indica que a sociedade venha a se iluminar em todos os seus ambientes de um novo consenso de moralidade. Realmente a sociedade será sempre plena de contradições, e é no interior delas que se estabelece a luta por práticas individuais e sociais, práticas que favoreçam realmente o bem-estar e a felicidade de todos. E é nessa perspectiva que deve ser vista a tarefa da educação moral, a tarefa realizada no interior da escola, uma tarefa árdua que se encontra entre paradoxais e contraditórias exigências. Você sabe que ela precisa da tradição como condição educativa para o presente e para o futuro, e de outro, se reconhece também que ela necessita se adaptar ao ritmo e também à celeridade das mudanças e transformações do mundo de hoje. Então, se no passado o próprio acontecer histórico ele tinha o sentido alegórico que ilustrava as grandes ideias do homem, da natureza, ideias estas que orientavam o mundo e representavam o sentido da vida, agora o movimento não é símbolo de nada, não é. Ele é pura e simplesmente movimento, ou seja, mudança sem significado exterior a si mesmo. Então, com o esvaziamento dos grandes cenários de sentidos e significados, o homem perdeu a sua condição de dominador, e ele foi jogado para o interior do próprio movimento, transformando-se então em parte igual a todas as outras do todo em movimento. E Adorno, ele também disse certa vez que a grande máquina da ciência e da tecnologia cuspiu seu maquinista, seu criador. Então talvez seja, aqui nós seja oportuno dizer, desde um outro ponto de vista, que o ser humano ele não foi ejetado, mas está ameaçado de ser absorvido pela grande máquina. Isso no interior da qual está sendo consumido pelas chamas ardentes de um progresso que avança sozinho, sem dar atenção aos sentidos transcendentes do humano. Parece então que nos encontramos realmente, amigos ouvintes, bastante distantes do homem autónomo, isso do homem socialmente responsável, que realmente é o objetivo maior de toda a educação. Trata-se então, sem dúvida, amigos ouvintes, de um ambiente muito adverso, um ambiente muito adverso para uma educação moral, mas um imponente movimento por uma nova moralidade individual e social nos convence, primeiro, de que ela é absolutamente necessária, e em segundo, de que ela é possível. Então o caminho, certamente, não é um curto, não é nem curto nem fácil, não é. Nem se deve imaginar que seja possível formar sujeitos para depois termos uma sociedade mais moralizada. Porque a formação das pessoas e também o repensar das estruturas profundas de nossa sociedade são faces de um mesmo processo. Então é preciso, amigos, compreender e também empreender um grande debate da coisa pública, do espaço público como o âmbito de discernimento moral, em que o conceito de justiça passa a assumir então uma centralidade, né, e se torna o conceito definidor da mais elevada virtude da ética contemporânea. E a escola, em todos os seus níveis, tem uma fundamental contribuição a dar, que não é outra, senão a de promover a renovação moral do indivíduo e da sociedade no sentido de uma ordem mais justa e, sobretudo, igual para todos. Boa noite a todos, uma ótima semana para todos nós, uma semana que realmente seja de muita paz. E até o próximo programa. Boa noite a todos e muito obrigado mais uma vez por vossa audiência.